Olá, meus heróis! Tudo bem com vocês? Mais um episódio do Heróis do Megaverso. E hoje, um tema que ele soa polêmico algumas vezes, mas pra mim não tem tanta polêmica assim, que são adaptações de videogame para séries e filmes. Mas é claro, antes de continuar aqui o nosso programa de hoje, vamos, vocês aí, outros players do Heróis do Megaverso, se apresentem. Luquetinha!
Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o mestre de todos os caracteres, o mestre também, o senhor de todos os sortilégios. Hoje nós vamos falar dessa questão polêmica aí, dessas adaptações de jogos, né? Eu particularmente tenho uma que eu gosto mais, mas vamos ver os nossos colegas aí, nosso querido Eduardo e Xande e Ana acham disso.
Olá, meus vilões, aqui quem fala é o senhor de nenhum caractere. Aqui é o Eduardo. Tem muita coisa pra falar desse tema, a gente tem muita coisa controversa pra falar, né? Vai ter muita coisa engraçada pra falar também, algumas coisas tristes, mas eu acho que tem muito conteúdo pra gente tirar disso aí, e é um assunto muito interessante. E você aí, Xande, acho que é.
Como, né, estamos falando de game, eu tenho que começar dando um salve pro Peixoto, e depois falando, né, que eu tô curioso, né, porque eu vou meio na linha de Dudu e Lucas, muita coisa controversa. Algumas coisas que eu gosto e que eu sei que as outras pessoas não gostam, então papo a gente vai ter.
Pois é, e eu sou a pessoa que não jogo nenhum jogo. Mentira, eu jogo 3 jogos, tá? É uma coisa bem específica na minha... Mentira, 4. Bubble Bobble, Rainbow Island, Crash e o jogo de luta de Dragon Ball, que eu e meu irmão brigávamos muito.
É o Crash Team Racing ou o
então
Crash normal?
Então são 5, né?
Não,
tem Geoff Mythology também, né?
Mas esse é de computador, funciona também?
Ah, conta,
vale.
Claro.
Então, ele já é um mitólogo, tá? Mas eu gosto de brigar, eu gosto só de construir a casinha.
Todos devidamente apresentados, então vamos embarcar no universo de jogador número 1, onde tem muitas referências que hoje o programa promete. Adaptações de jogos, como eu falei e como os outros colegas falaram no primeiro bloco, é um tema muito polêmico, né? Porque divide opiniões sempre que anunciam a nova adaptação, seja em série, seja em animação também, que rola também, em filmes. A gente fica, muita gente na verdade, fica com o pé atrás. Será que eles vão conseguir acertar no tom? Será que vão conseguir seguir a história? Até porque ao longo desses anos, as adaptações que nós tivemos aí, algumas seguiram a trama fielmente, outras meio que inventaram histórias mirabolantes para contar uma história que não necessariamente tinha a ver com o jogo. Mas fica aí a pergunta, a primeira pergunta é: vale a pena adaptar jogos para o grande público? O que é que vocês acham?
Será que não vale a pena a gente pegar essa indagação aí e levar lá para o final desse podcast? E depois a gente discutir um pouco, a gente dilacerar os assuntos aí, tipo, botar tudo na mesa aí. A gente não responder essa pergunta... Será que vale depois a gente falar o que tem e o que já não teve? Por exemplo, você falou aí que uma coisa que eles fazem muito, né, é pegar a adaptação, inventar um monte de coisa mirabolante, fazer uma história que os produtores de cinema ou de série acham que são coisas que vendem, né? Mas no final das contas, assim, igual a adaptação de livro, os fãs de livros, de jogos, eles no final das contas querem ver o material minimamente original ali, né? É uma adaptação, é... Mas você quer ver a linha que você se apaixonou, os personagens que você conheceu e gosta muito, ali em tela, né? Então, na hora que você fala assim, ah, eles fazem um monte de coisa mirabolante, inventam histórias, será que pra esse já não é o primeiro passo errado pra dar, pra criar, na verdade, um universo de adaptações de games que não são tão bem aceitas, justamente porque as pessoas que estão fazendo não entendem o que elas estão fazendo e só querem vender o produto.
Cara, eu concordo com você. Eu acho que precisa ter um mínimo de semelhança com o material de origem, né? Claro que tem algumas adaptações que não precisa seguir fielmente a história, né? Porque são jogos que não tem uma lore tão grande, uma mitologia. Mas, por exemplo, um filme como Assassin's Creed, eles deveriam ter seguido sim a história para entregar um bom material. Até porque o jogo... O jogo é um jogo muito popular e a galera gosta do jogo justamente por conta da história, dos materiais que saem tanto em livro quanto em jogos.
É isso que eu ia falar, falando em Assassin's Creed, né? Eu, como fã de Assassin's Creed, quando eu jogo jogos, Por exemplo, na trilogia original, onde tem o Desmond, que é o Desmond, ele é o personagem do presente, né? Eles passam no presente, aí você tem lá o Ezio, você tem o Altair, que se passam no passado. A história do passado, que você vai ver, por exemplo, a Itália, você vai ver a Turquia lá, é muito, muito mais interessante, mais legal de conhecer do que a história do Desmond. Aí o que eles fazem no filme? Eles pegam a parte do presente e carregam o filme com isso, que é a pior parte do jogo, a parte do jogo que você sobrevive, assim, sabe? E, tipo, mais um exemplo que mostra que a pessoa que tá lá fazendo não entende nada do material que eles estão trabalhando.
E não só isso, Dudu. Eu acho que no caso de Assassin's Creed, eu não diria piora, né? Mas deixa mais desconfortável porque eles não usaram o personagem do jogo. Eles criaram uma outra história, que em teoria é canônica com jogos. Então, isso meio que, quando foi anunciado, os fãs já ficaram. Não, pera ainda. Vocês têm personagens para poder usar nos jogos, então para que vocês precisam criar um assassino novo com uma história nova, sendo que você já tem toda uma construção de um personagem, por que não só adaptar? Que assim,
para mostrar porcamente, né, esse assassino criado.
Justamente porque assim, Assassin's Creed, ele é um material que, em teoria, ele é fácil de ser adaptado, porque você já tem a história contada, é só você pegar aquilo, transformar no roteiro e filmar.
Eu vou dizer, quem pegar a história do Ezio, fazer bem feita, contar direitinho aquela trilogia dele, é dinheiro certo no cinema. Tem alguns jogos aí que a história tá prontinha. Como você falou, Xande, é só pegar ali, tá mastigado. Joga na tela dali e tá pronto.
E questão também do Assassin's Creed, eu acho que eles conseguiram, pra você ver, né, como você uma coisa pronta, como vocês falaram, os caras conseguem não executar, né? Porque tem várias partes que são interessantes no filme, né? A história é uma história de ficção científica bacana. Tem o Fassbender lá, que é um ator muito bom, bem bacana também. Os caras conseguem fazer um filme meio confuso, meio que sem pé nem cabeça, onde, deixando um gancho para uma continuação que meio que não vai existir. Acho que realmente o Assassino Kleber é um exemplo meio louco, assim, de você tendo grana, você tendo uma boa história, e mesmo assim os caras pecarem
assassinaram
no roteiro,
os fãs.
Assassinaram os fãs. Né? E o legal também é, assim, só pra gente lembrar que acho que a gente tá falando de uma leva nova de filmes que vem, claro, com o Assassino Kleber. Porém, a gente tem aqueles filmes clássicos lá, que é o Super Mario Bros.
Adoro!
Lá da década de 90, Street Fighter, nosso adaptação. Querido aí, Mortal Kombat, que nosso querido Rafael aí, inclusive, gosta muito, etc.
Eu acho que nessas adaptações de jogos, eles focam, tipo, na coisa errada. Eu acho que é isso que nunca dá certo, sabe? Ali no Assassin's Creed mesmo, eu posso dar uma opinião bem... sem julgamento, né? Porque eu não jogo, porque eu tenho até vertigem, inclusive, de olhar meu irmão jogando, aquele bicho correndo, pulando. Mas eles focam todo o filme na parte daquele negócio lá que ele fica plugado, em vez de focarem na história que todo mundo quer ver, né? Eles querem mostrar a tecnologia, a conspiração, blá blá blá. Velho.
Que é pra mim, como pessoa que joga também, é a parte menos interessante de Assassin's Creed.
Pois é, as pessoas querem ver o quê? Querem ver o Assassin's Creed lá, o cara assassinando o Creed, entendeu? No jogo, é isso que eles querem ver. Ninguém quer ver a parte de conspiração. E aí que, por exemplo, alguns, como o Lucas mencionou, alguns filmes focam na coisa certa, por exemplo, lá Mortal Kombat antigo. Foca na luta, foca nos personagens e tal, mas não tinha orçamento, é o contrário, entendeu? E Mortal Kombat, particularmente pra mim, precisa de uma coisa que ele mais precisa é um roteirista. Então cada jogo, né, vai precisar de uma coisa. Você não pode tratar todo filme de jogo igual. Por exemplo, Assassin's Creed tem coisa pronta, então é só você pegar e adaptar. Já Mortal Kombat precisa de um roteirista para poder fazer aquela loucura de milhões de personagens de jogo caber dentro de alguma coisa que faça sentido.
Acho que então, eu acho a chave, que na verdade,
tá assim.
É que todos precisam de roteiristas, mas a chave é que o roteirista tem que ser alguém que minimamente conheça o que ele tá trabalhando, né? Mas o ideal é que goste daquilo, né? Porque tem tanta gente que gosta do que faz e sabe escrever, né?
É interessante isso que você falou, né, do roteirista gostar, porque eu vou citar um exemplo aqui de uma franquia que sempre dá o que falar, né? Que é Resident Evil.
Nossa.
Exatamente, nossa. Resident Evil, assim como Assassin's Creed, era uma franquia, né? Que, na verdade, ainda é uma franquia que já tem uma história pronta pra ser contada no cinema. Não existe dificuldade em adaptar Resident Evil. Porém, a criação da personagem da Alice, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é o nome dela, eu nem lembro mais.
Chama de Mila Djokovic.
É, essa mesma. Ela não existe nos jogos, E, sinceramente, não tem sentido pra ela ter sido criada. Porque Resident Evil é uma franquia que tem tantos personagens bons e que são subaproveitados nos filmes. A história gira em torno de Alice, uma personagem nova que ninguém conhece, que ninguém se importa, e esquece todos os outros personagens que todo mundo se importa.
Eu acho que, já que você puxou Resident Evil, Xande, eu acho que ele é o grande exemplo, inclusive, da adaptação errada de jogo, né?
Sim.
Quando a gente pensa em adaptação, logo já vem Resident Evil, porque não foi só um, né? Eles conseguiram fazer uma franquia disso aí.
Não, e o interessante também Resident Evil é que o primeiro filme acho que até vai, a gente tem aquele ar ainda um pouco de Resident Evil, mas, gente, Resident Evil, assim, primeiramente, do todo mundo dos jogos, Resident Evil é um jogo que vem na esteira ali do Alone in the Dark, tá? Só que o Resident Evil, ele bebe muito de filme B, de filme de terror, e sobretudo bebe do Night of the Living Dead, tanto o original lá, tá? Onde todo mundo fica preso numa casa e tem que sair, etc, quanto a refilmagem de 1985. Então, é muito simples, é só você fazer um filme nesse estilo, com essa premissa. Não precisa nem ter grande orçamento, nem grandes atores, nem nada. É só você fazer meio que um filme B ali de terror, nessa pegada, com essas características. Se você fizer isso, é certeiro. Tanto é que eles retornaram, né? A própria franquia retornou para esse ar, para essa estética, com os novos. Agora com Resident Evil 7, Resident Evil 8, né? Eles estão com essa pegada mais que você está dentro de uma mansão, numa casa, bem na pegada lá, Night of the Living Dead mesmo. Eu acho que eles, infelizmente, talvez eles não queiram fazer um filme de gênero, né? Pra colocar nos cinemas e querem fazer um filme que abarque, assim, a maior quantidade de pessoas possível. Mas eu acho que se eles fizessem um filme mais 18, sobretudo, não precisa ser mais 18 não, mas que fosse um filme nessa pegada, um filme de terror, né? E um filme na esteira de Night of the Living Dead, cara, ia ser certeiro, velho. Ia ser certeiro.
Agora, acho que a gente consegue estabelecer, né, que a primeira premissa para um filme de jogos dar certo é seguir um enredo do material original, né? A gente já falou aí de Assassin's Creed, o Lucas falou muito bem de Resident Evil, trazendo os pontos importantes do universo do jogo para funcionar. E aí nós temos esses filmes não seguindo o material base. Agora, por outro lado, eu ia comentar, nós temos filmes de jogos que não necessariamente seguem o roteiro do jogo, mas deram certo. Por exemplo, Sonic. Sonic fez muito sucesso, ele não segue exatamente a história do jogo, ele traz personagens do universo de Sonic para o nosso universo e funcionou, deu certo, a crítica gostou, o público gostou, assim como aconteceu com Detetive Pikachu também. Eu queria saber da opinião de vocês, o que aconteceu nessa situação específica? Filmes que não seguiram o plot do jogo, mas que fizeram sucesso e foram bem aceitos.
Tem uma hipótese disso aí, tá? A hipótese, acho que posso estar errado, mas acho que nesses casos eles foram na contramão de não necessariamente pegar o material exatamente que está no jogo, mas sobretudo pegar os personagens mais carismáticos, né? Então pegou o Pikachu lá de Pokémon, pegou o Sonic, né? E fez uma aventura em cima disso, em animação, junto com live action, etc. Eu acho que é um filme divertido, não tem uma pretensão necessariamente que nem outros filmes de baseados em jogos tinham, né? Mas eu acho que funciona um pouco mais nesse sentido, que é um filme pipocão, diversão total, baseado muito no personagem e com alguns elementos, um outro, porque querendo ou não, Sonic também tinha, né? Tem um Dr. Eggman, que a gente também conhece como Dr. Robotnik, enfim. E claro, tem Jim Carrey no filme, que é o mestre, né? Então, eu acho que essa estratégia também de talvez... E em alguns casos funciona, por exemplo, como no Sonic e no Pikachu funciona. Não sei se vai funcionaria para um Assassin's Creed, por exemplo, ou para um Warcraft, mas esses dois eu acho que minha hipótese vai por aí. Então não sei o que vocês acham.
Eu acho que o diferencial desses dois materiais que Rafa trouxe aí como exemplo é que eles seguiram a linha da essência do jogo. Por mais que aquelas histórias elas não existam, né, nos jogos, não é algo que você vai abrir ali seu videogame e vai achar, encontrar aquela mesma linha de narrativa e você vai ver tudo igualzinho, o Sonic indo pro mundo real e tal, eles conseguiram se manter dentro da essência do Sonic. Então a gente vê o universo lá dos jogos no início do filme, super fiel, fãs adorando, trilha sonora, as fases e tal, e depois deslocam o Sonic para o mundo real, mas sem perder a essência do que é o personagem. E ao mesmo tempo tem ali o Detetive Pikachu, que eu tinha até esquecido. Inclusive, eu esqueço que esse filme é uma adaptação de jogo. Para mim é só um filme de tão bem feito que foi feito. E foi a mesma coisa, você pegar a essência do que é o mundo de Pokémon, humanos convivendo com Pokémon, enfim, tudo, né? Você, eu, particularmente, eu tenho uma crítica sobre Pokémon, que se tiver espaço eu farei, se não eu farei, tudo bem. Alguém pode me perguntar na rede social, eu respondo. Eu não gosto de Pokémon, eu acho Pokémon horrível, porque é um, eu fico me sentindo mal pelos Pokémon trabalhando, lutando e tal. E eles conseguiram fazer um bom filme, porque mostra exatamente isso. Tem briga de galo de Pokémon, tem gente fazendo coisas ruins com Pokémon, e enfim, é o universo, né? E conseguiram trazer essa essência do que é a amizade, quem pega um Pokémon pra treinar e tal, e jogar numa história com um roteiro bom. Então, pra mim, é por isso que dá certo. É um roteiro bom sendo mantido dentro da essência do que é o material, independente dele qual seja.
Bom, gente, primeiro eu queria que vocês desculpassem, né, o que ela acabou de falar, porque claramente ela não entende que absurdo, a essência de Pokémon. Porque justamente quando o treinador encontra, captura o seu Pokémon, eles criam um laço que é fortalecido nas batalhas. O Pokémon no Selvagem, ele é só um animal ali, ele tá vivendo com a família dele, massa e tal, mas ele só chega no ápice da vida dele quando ele tá com o treinador, que é o verdadeiro amigo dele, mesmo até quando ele tá no computadorzinho lá. Eles vão se conectar de um jeito assim que é inexplicável. Nesse mundo que a gente vive, a gente nunca vai entender isso. Enfim.
Tivemos um momento reflexivo aqui com o Dudu.
Obrigado.
A filosofia por trás de Pokémon.
Eu queria aproveitar para dizer que o filme de Pokémon, ele dá certo justamente porque eles vão no básico. É um filme de Pokémon que consegue agradar o fã de Pokémon, mas principalmente é que consegue agradar quem não é fã. Por quê? Pega um primeiro... O personagem mais conhecido que é o Pikachu, né? Se perguntar a qualquer pessoa que não sabe o que é Pokémon, ela às vezes já até ouviu o Pikachu. Ou sabe o que é Pokémon e acha que o único Pokémon é o Pikachu, ou só conhece os 150 primeiros, 151, e só conhece o Pikachu também, porque ela nem lembra dos outros. Mas eles escolheram o Pokémon mais famoso e fizeram uma história bonitinha com ele ali, é uma história de pai e filho, é uma jornada ali com um menino bem simples. Os Pokémons outros que estão lá, eles integram aquele mundo, mas ao mesmo tempo você não tem uma imersão muito grande, é mais uma paisagem. Mas isso funciona porque se fosse uma coisa muito pesada, uma coisa muito, sabe, densa, o público não conseguiria acompanhar. É, o que eu gostaria de ver, como fã de Pokémon, obviamente, mas eu entendo. É, então assim, eles foram pelo caminho mais simples possível e deu certo. Eu acho que eles podem evoluir daí. É, por exemplo, poderia ter um spin-off do Red, eles fazerem uma história assim, sabe, de um treinador Pokémon mesmo, batalhando, indo nos ginásios, querendo ser o mestre Pokémon, eu acho que seria interessante. É, eu acho que com o Detetive Pikachu, a porta abre pra isso, mas eu acho que o ponto que a gente tem que bater aqui é que o mais simples, às vezes, é o melhor. Não vale a pena você botar uma Mila Djokovic que dá uns saltos bizarros, com uma ficção científica bizarra, que não combina com a vibe dos jogos de Resident Evil. E... sabe, tipo, só mostra que a pessoa não entende. Eu acho que o cara que dirige o Detetive Pikachu, que eu não lembro quem é agora, ele tem uma noção, pelo menos, do que é Pokémon. Mesmo que ele não seja fã, dá pra ver que ele entende a essência, pelo menos.
É interessante tudo, porque além disso tudo que você falou, né, tem a questão de que os Pokémons, eles ficaram fofos. E todo mundo adorou ver aquele Pikachu com chapéu de detetive. Todo mundo
ele
adorou.
Tem pelo, dá pra você ver o
ele
pelinho
tem pelo. E o melhor, a voz do Pikachu é a voz do Deadpool, gente. Não tem como aquilo ter dado errado, né? Mas antes do filme sair, né, a gente assistir, eu tava realmente preocupado porque a gente sabe o impacto que Pokémon tem na cultura pop, a gente sabe a grandiosidade que é Pokémon. Isso aqui...
E rapidinho, nós como fãs de Pokémon sabemos como também a Game Freak e a Nintendo conseguem
espremer
Pokémon
no
seu mínimo potencial, né?
E ver aquilo na tela, eu fiquei maravilhado. O começo do filme mesmo, que ele mostra, né, uma batalha Pokémon, que pra mim aquilo dali é a final da liga, não tem quem me tire da cabeça, e aquilo dali é o Red. Aquilo dali é maravilhoso. Então, como a gente já falou aqui, às vezes o menos é mais. Você não precisa fazer um roteiro super elaborado, como um caro de plot twist. Faça o básico, de uma forma bem feita, que vai agradar todo mundo.
É, são esses dois pontos que Dudu e Xande trouxeram. O básico, que eu acho que é essencial pra você ficar confortável enquanto a história. E Xande falou um negócio legal, o Pikachu é dublado pelo Deadpool, né? E aí lá no Sonic você tem o Jim Carrey sendo o vilão. Você trazer atores que ajudem a conectar quem está afastado da franquia, quem nunca teve contato com o universo. Né? Muita gente foi assistir o Detetive Pikachu justamente porque o Ryan Reynolds está fazendo o Pikachu. Muita gente foi fazer isso. E uma galera foi ver Sonic, pô, o Jim Carrey voltando como vilão, um vilão cômico. Então, rolou essa conexão. Acho que Sonic, eu particularmente gostei bastante por conta disso, nesses dois elementos. a simplicidade de roteiro, um roteiro divertido, gostoso de assistir. Trouxeram algumas referências dos jogos para brilhantar quem é fã como eu, por exemplo. Mas ele funciona como um filme de família, cara. Um filme que todo mundo consegue assistir e pegar as referências. A gente tem Resident Evil que... ele meio que foi por um caminho que ninguém entende. A gente teve os dois primeiros filmes, foram até coerentes, assim, de certa forma, mas depois eles expandem de uma maneira que ninguém entende, ninguém sabe o que tá acontecendo. Peraí, esse é o 4, esse é o 5, peraí, esse não veio antes, esse veio depois. Então você não entende o que tá rolando. Eu acho que a gente aprende muita coisa com os erros dos jogos. A gente aprende como construir uma boa adaptação. E isso entra em outro ponto que a gente vai trazer aqui, que o Lucas ressaltou muito bem, que é o que a gente pode aprender com adaptações mais antigas, o que fazer e o que não fazer, Lucas? O que é que você acha?
Eu, antes de a gente entrar nessa questão, eu gostaria só de ressaltar que, pelo menos na minha avaliação ali, um dos filmes, se não o filme, mas um dos filmes que mais acertaram na adaptação, que conseguiram trazer a estética, o feeling, enfim, tudo que tem no jogo lá pra, às vezes até melhorar.
Foi Tekken, né?
Nas telas. Não, foi Silent Hill. Cara, se você, não sei se você assistiu, Silent Hill é um filme de terror sinistro, principalmente o primeiro, que são dois, né? Tem o primeiro e o segundo, se não me engano, tem na Netflix. Ou tinha, já saiu, não lembro. Mas, cara, é muito bem feito, porque quem jogou na época lá no PlayStation 1, Silent Hill, certo? 1, e você assiste o filme e tem um pouco... A história, ela segue um mesmo princípio, digamos assim, é muito parecido. Tem personagens que você... vendo o filme, e o filme de terror é um filme macabro, sinistro. Talvez o caminho que que Resident Evil não teve coragem de seguir, né? Claro que Silent Hill, querendo ou não, tem uma marca, não tem tanto alcance quanto o Resident Evil, mas o filme é absurdo, assim, em termos de terror. É muito bom. E o segundo, ele dá uma baixadinha, assim, em termos de qualidade, porque eu acho que o orçamento diminuiu, mas também mantém o nível de uma das melhores adaptações. E o outro filme, a outra franquia que eu achei também ficou legal adaptada, que poderia ter continuado, é o Príncipe da Pérsia, né? Que também foi bem legal o filme. Ele tem um plot twist que era o Sands of Time, se eu não me engano, não era o Two Thrones, não. E eles adaptaram, ficou bem legal, era um filme com um orçamento interessante, então tem cenas interessantes, a própria ideia de você mexer com o tempo. São dois filmes pra mim que conseguiram adaptar bem dessas novas levas de jogos. Entrando agora na questão do que a gente poderia aprender, eu acho que, cara, acho que antes, por exemplo, como Mortal Kombat, como a Ana citou, né, é complicado, porque às vezes tem filmes, tem franquias que não tem uma base ali de história e você precisa aumentar, tem franquia que tem muita história e você precisa condensar. Eu acho que antigamente também os jogos, né, eles não, principalmente lá na época de, início da década de 90, você não tinha jogos com tanto apelo de script, né, de roteiro, para a gente consumir diretamente no jogo, tá? Jogos tinha, logicamente, os enredos, né, tinha os manuais que viam uma parte do enredo, uma parte também do enredo você tinha no jogo, mas não é como foi, sei lá, a partir dos anos 2000 ou na segunda metade dos anos 90, né, começando na segunda metade dos anos 90 ali, quando era 32 bits. Então, eu acho que essa questão de você ter coisas mais simples, onde você pode enxertar como Mortal Kombat, como Sonic, como Pokémon, né, como Double Dragon, como Super Mario. Então são coisas que você consegue criar, você tem uma liberdade maior, você tem um campo de liberdade para lidar. Né? Eu acho que talvez isso sejam as coisas que funcionem, talvez, não sei, de repente melhor para o cinema, né? Onde eles têm uma margem de manobra melhor. Por exemplo, a gente tem um filme insano, que é o World of Warcraft, né? Que saiu no cinema, fez muito sucesso na China, foi o que deu uma segurada no filme. Mas, cara, o World of Warcraft é um mundo gigante, é um negócio absurdo. O pessoal reclamou justamente porque é um universo tão grande, pra você tentar condensar em um filme, os caras, alguns fãs, né, falam que não conseguiram passar tão bem aquela grandiosidade, aquela multiplicidade do universo, que passou horas e horas e a vida toda jogando da Farfetch. Então acho que é complicado.
Isso aí eu acho que entra numa questão que é acho que é um medo de Hollywood, de perder o controle, de trabalhar, sim, como série com as coisas, né? Agora a gente tá,
com certeza,
a gente tá vendo esse movimento, a Disney tá investindo nisso, tem outras empresas investindo mais, mas eu acho que ainda é muito tímido. Mas eu acho que o que deveria acontecer nesses casos como o WoW, que é uma história muito grande, tem muita lore, muito mundo, por que você vai fazer um filme disso quando você pode fazer uma série e dá tanto dinheiro? A gente vê quanto dinheiro a Disney, acho que agora, eu aposto que essas séries que saíram aí, renderam mais do que muitos filmes deles. É, rende muito dinheiro, porque imagina você manter a pessoa presa toda semana, você ter espaço para expandir a sua lore, você expandir o seu universo de uma maneira assim, que o filme nunca vai dar. Porque por mais que você faça, vai fazer uma trilogia aqui, não é a mesma coisa. Você tem 2 horas ali e acabou. A série você pode botar, sei lá, 10 episódios de 1 hora cada um. Aí, nisso aí, você já botou 5 filmes aí. Não, 4 filmes. A primeira temporada só. Na segunda, você já aí expandiu muito mais do que você conseguiria fazer, sei lá, 1 década em filme. Mas é, acho que é isso. Tem um medo de trabalhar em conteúdo como série. Eu acho que jogo, no caso, seria muito melhor a maioria dos jogos pra trabalhar em série.
Nisso, The Witcher fez certíssimo, né? A gente viu aí um exemplo. Acho que não só a gente, mas eu acho que o mundo inteiro viu como deve ser. Talvez a resposta, né, ali pro final de será que dá certo, será que é isso mesmo, seja, na verdade, eles recorrerem para séries. Porque tem jogo que tem tanta lore que não vai, como o Dudu falou, não vai caber. Então, por exemplo, The Witcher mesmo fez belíssimamente para mim, que não jogo, por exemplo. Eu consegui entender tudo, eu fiquei imersa no universo, eu queria saber, eu fiquei interessada. E eu tô esperando a segunda temporada, mesmo que ela demore, eu tô ainda, assim, naquele hype que está ali guardado para assim que a temporada surgir, né? E eu sinto isso também em várias coisas que a gente acaba assistindo. Pô, isso seria muito melhor serializado, faria muito mais sentido. E, como o Dudu falou também, eu acho que a Disney agora, eu falo isso já desde Mandaloriano, eles entenderam, olha só, se a gente colocar dinheiro aqui nessa série, ela dá mais dinheiro. Que coisa incrível, eu nem tinha percebido isso. Então, assim, gente, hello, olha as plataformas de stream, esquece esse negócio de cinema, vamos fazer série de vários episódios aí e deixar os fãs felizes.
Deixa eu aproveitar rapidinho esse gancho que você abriu, só pra dar um exemplo. Acho que muita gente não tem noção de quanta lore existe em jogo. Você vai num jogo bem simples, entre aspas, que é o League of Legends, que é uma batalha ali, é sempre aquela, é o mesmo esquema, né? Você entra toda vez a mesma coisa, o que expande o jogo são as maneiras de jogo diferentes, que a LoL Zero sabe, mas o que do League of Legends é que se você for atrás, tem um lore enorme. Cada personagem tem uma história gigantesca, eles têm interações entre eles, tem muita coisa acontecendo por trás, que quem não conhece nunca vai saber. Mas aquele cara que não conhece fala assim, ah, fazer um filme de LoL vai dar certo. Nunca vai dar certo. Não vou dizer nunca, na verdade, assim. Muito difícil fazer um filme desse dar certo. Pra fazer um conteúdo de LoL, que é uma coisa que visa, assim, em um primeiro momento, não é uma coisa muito profunda, você acha assim, ó, o filme vai dar, mas nem LoL que você acha que seria assim, não daria. Teria que ter uma série pra explorar tanta coisa que tem lá dentro.
E aproveitando, né, que o Dudu falou nisso de série e de LoL, a Netflix anunciou já, há umas semanas atrás, que vai ter um anime de LoL, Arcana, eu acho que é o nome, que vai justamente começar a trabalhar com a lore do jogo, né? E é interessante porque eu não aceitou The Witcher. Dudu, me corrija se eu estiver errado, né? Porque ainda não parei, de fato, para poder jogar o Witcher. Mas, pelo que eu pesquisei, né, antes do lançamento da primeira temporada, a série ainda está adaptando os primeiros livros.
É porque no caso de The Witcher, os jogos eles passam depois dos livros. A série tá adaptando os livros, mas tá conseguindo trazer, tá bem, bem de acordo com os jogos também, então tá uma linha que você aceita, sabe, o que tá sendo feito.
E só por isso, dá pra ver que tem muito material ainda pra ser adaptado. E é interessante porque depois de Witcher, por exemplo, a Showtime, né, mas agora passou para o Paramount Plus, eu acho que sim, anunciou uma série live action de Halo. Então, tipo, eu nunca consegui imaginar Halo, o jogo, como filme, para caber a história do jogo, né? Em 1 hora e 50 minutos de filme, que provavelmente seria, né? Então eles vão investir mais em uma série, porque, como a Ana falou, dinheiro gera dinheiro, né? Então vai dar resultado. A própria Netflix anunciou que vai fazer uma série de Assassin's Creed, graças a Deus, né? Provavelmente vão esquecer aquele filme. Então a gente está vendo esse movimento de deixar meio que o cinema de lado para adaptação de jogo e investir mais em série, porque dá dinheiro, dá para você falar muito mais sobre aquele mundo, né? Porque além de, por exemplo, Castlevania, que eu acho que atualmente, né, depois de The Witcher, é o melhor exemplo de uma adaptação de jogo que nós temos, apesar dela ser em animação, e uma animação muito boa. Tivemos aí 4 temporadas, né? E os sonhos ainda estão pedindo mais, porque 4 temporadas não foi suficiente para contar tudo que deveria contar. Ainda tivemos um anime de Dota. Ainda tivemos Dragon Dogma, eu acho que é o nome, né? Nunca joguei. Acho que Lucas já deve ter jogado. Temos aí Dragon Dogma também, né? Então, série, pelo menos ao meu ver, né? Sempre vai ser, pra jogo, a melhor opção do que cinema.
Eu queria dizer que Mortal Kombat foi visionário. Em 1998, lançou a série Mortal Kombat: A Conquista, que explorou melhor a lore. Comprovando mais uma vez que o formato de série funciona, cara. Eu acho que o que a gente pode aprender nas adaptações antigas são duas coisas. A primeira é não fugir muito do material. Temos ótimos exemplos de Street Fighter e Super Mario, onde os caras enlouqueceram, né? Street Fighter principalmente porque tiveram vários problemas lá na produção, inclusive com Van Damme no set de gravação, louco, né? Ele tava louco durante as gravações. E a outra coisa que a gente pode aprender com esses filmes mais antigos é soltar a criatividade, cara, abraçar o que é o jogo. A Ana falou muito bem, Mortal Kombat em 95 faltou orçamento, mas tudo do jogo estava ali. Eles abraçaram o que era de fato, o que funcionava, o que estava no jogo, o que estava lá na telinha, cara, do videogame. Não tinha orçamento na época, não tinha, mas até hoje é mais lembrado que outras adaptações de videogame. Então eu acho que não fugir muito, abraçar um pouco o que vem de lá, do jogo, o material original, e talvez o formato de série ajude a contar uma boa história. Agora, avançando no tempo, saindo um pouco do passado, largando um pouco a nostalgia, tivemos grandes filmes nos últimos anos, alguns adaptando realmente obras, como Castlevania, e tivemos também outros filmes que eles não necessariamente adaptaram jogos, mas trouxeram esse universo do videogame para a grande tela, para os cinemas, e funcionaram como o Jogador Número 1 e Detona Ralph. O que vocês acham que mudou de lá para cá? O que é que os cineastas aprenderam e qual é o caminho para seguir, usando como base essas séries e filmes que deram certo nos últimos anos?
Eu queria começar falando justamente, né, sobre o Jogador Número 1, porque eu não conhecia, né, na época que foi anunciado, né, que Spielberg ia ser responsável pela direção do filme. Não sabia que era baseado num livro, né? Eu fui ler o livro. Eu gosto tanto do livro quanto do filme, né? Eu sei que tem gente que não gosta do filme porque o filme não adapta toda a grandiosidade que é o livro. Porém, para mim, ele adapta os pontos certos. Uma coisa ou outra poderia ter acrescentado, mas isso não é o caso agora. E eu acho que, no caso do Jogador Número 1, ele acerta justamente porque tem uma paixão por trás daquilo que é feito. Dá para notar que Spielberg, ele se dedicou àquele filme, porque, para quem não está muito familiarizado, né, Jogador Número 1, ele é basicamente uma carta de amor à cultura pop dos anos 80. Então, tudo de referência dos anos 80, né, seja cinema, seja livro, seja jogos, né, está presente no filme. E eu acho que isso deixou a produção boa, deixou o roteiro bom, porque é como nós já comentamos, se o roteirista, se o diretor, se a equipe de produção não abraça aquele projeto, não gosta daquele projeto, não tem como o projeto sair bom, porque, sendo muito sincero, Jogador Número 1 tinha tudo para dar errado, e ele conseguiu dar certo.
O que esses filmes, né, Detona Ralph e o Jogador Número 1, eles mostram pra gente, é que pelo menos um nível mais aceitável, esses produtores, diretores e as pessoas trabalhando nesses projetos, é que eles não acham mais que o público que consome isso são um bando de idiotas. Porque se você olha os filmes antigos, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que eles achavam isso. Fala assim, ah, botam os elementos do jogo aí, vamos fazer isso aqui e roteiro joga pra cima, porque esse pessoal que joga não tem cérebro, né? Vamos botar qualquer coisa aí, porque eles vão consumir. Você botou o uniformezinho lá, eles vão se vestir, vão assistir, vão achar o máximo. Mas você vê agora que eles corrigiram problemas do que a gente falou, né? De roteiro, de carisma, né? De entender a essência da coisa. E o que a gente aprende com esses filmes novos é justamente filmes e adaptações que tem gente lá dentro que sabe o que está fazendo e que quer produzir um conteúdo que é palatável para públicos diferentes, né? Que não é só aquele negócio tipo visualmente bonito, que isso não é só visualmente interessante também, mas ele tem vários aspectos que você assiste, você consome e consegue tirar pra depois que você sair daquele filme, da série, você levar pra sua vida de algum jeito.
Pois é, indo aqui, né, viajando para o futuro e para o nosso presente, eu acho que o que o Dudu falou tá certíssimo. Eu acho que isso não é só um movimento nas adaptações de jogos, é um movimento no mundo de game como um todo, né? A gente tem visto o mercado de games, principalmente o mercado de esportes, quebrando todos os recordes de adaptação financeira e investimentos.
Na China é absurdo.
Pois é, um mercado que está em expansão e não tem assim uma... Não tem assim uma perspectiva disso diminuir e cair. Só tem uma perspectiva disso crescer e aumentar. E as empresas, tanto as empresas de jogos, quanto as empresas que geralmente injetam dinheiro em jogos, estão finalmente entendendo que isso é um mercado extremamente lucrativo. E isso vai estar sendo trabalhado no mercado de games, especificamente agora, né, no investimento da plataforma, né, de design, nos mecanismos do próprio jogo, em campeonatos. Mas isso vai converter rapidamente para o cinema, porque eles vão entender que além de ganhar dinheiro dentro do cenário do jogo em si, eles vão ganhar dinheiro em produtos anexos, né, que estão ali derivados daquele material. Então não vai demorar muito para uma empresa gigante da China chegar e falar assim, ó, eu vou botar aqui 10 milhões no seu orçamento do filme, tá bom? Só para você só contratar uns atores, tá pouco? Vamos, 100 milhões então. Porque assim, ele sabe que aquilo ali converte. Ele sabe que aquilo ali converte em skin, em produto, em venda online, em exportação para outros países. Então é um mercado que está em expansão e que cada vez mais as empresas de cinema vão entender que aquilo vai dar dinheiro e vão até ser procuradas pelas empresas de jogos e derivados que vão querer ter o seu material nas grandes telas. Então, por exemplo, Jogador Número 1, Detona Ralph, são ótimos exemplos, mas ainda são assim, não é o potencial total. E a outra...
A superfície, né?
A superfície, vocês ainda estão muito rasos no potencial que isso tem. E a outra coisa é que o mercado vai entender que nem tudo é filme. Filme live action, você pode fazer animação, como Castlevania, que vocês vão comentar, porque eu ainda não pude assistir a temporada nova. Então, Castlevania, tá todo mundo falando muito bem, eu já vi na internet, todo mundo, assim, em êxtase, sabe? De tão bom que é. Tem séries acontecendo em live action que não são longa-metragens. Então, assim, tem outros caminhos... Até animes mesmo, sem ser, assim, ocidentalizado, ser realmente algo mais oriental, pode dar certo. Então, eu acho que eles vão começar a abrir esses caminhos e ir pra, assim, testar e ver onde é que cada obra vai performar melhor.
Acho que com certeza, sobretudo a gente pensando de mercado, se a gente for pensar no World of Warcraft, que salvou a bilheteria de World of Warcraft foi a China, né? A gente já vê a importância do mercado chinês nesse sentido. E as empresas também, acredito que é possível que tenha alguma coisa no futuro relacionado, sobretudo por causa da China, né? A China vem aí com força, tanto no mercado de jogos, quanto no mercado de cinema e séries, né? Cada vez mais. Eu acho que essas adaptações novas, eu acho que o primeiro, referente ao Jogador Número 1, Detona Ralph, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte também. Eles vêm para um público... sobretudo mais velho, né? É um público que... O Detona Ralph, é claro que ele conversa também com... É uma animação que conversa também com o público infantil, infanto-juvenil. Mas acho que a ideia desses dois filmes é os pais assistirem com os filhos, sobretudo. Porque pensem o seguinte, a indústria de jogos, ela é uma indústria muito recente. Ela, sei lá, se a gente pensar o Atari como o primeiro console realmente de indústria, tem o quê? Vai fazer 50 anos ainda. Então, quem jogou... essa coisa lá atrás, ou joga desde sempre, tem o quê? Vamos supor, tem 50 e poucos anos, entende? Então eu acho que eles, a adaptação desses dois filmes, a criação desses dois filmes, veio com um pouco dessa ideia de você, tanto o pai quanto o filho, eles assistirem e se conectarem, e enfim, ser aquela experiência de família. Acho que funcionou muito bem, né? Detona Ralph também é maravilhoso, sobretudo. Jogador Número 1 nem se fala, acho que o filme vem com mais detalhes, mas a animação, o filme em si, o live action do Jogador Número 1 ficou muito bom. Eu acho que tem essa pegada. Em relação às adaptações mais novas, eu acho que tem muita coisa sendo... Tem uma tentativa bem feita. A gente tem Tomb Raider, a gente tinha um Tomb Raider antigo com a Angelina Jolie, mas a gente teve um novo aí, também bem interessante, né?
E Monster Hunter, Lucas.
Tem Monster Hunter também, a gente teve o filme do Hitman. A gente tem um filme que já citou do World of Warcraft. Enfim, tem uma par de filmes que são interessantes, que vem nessas novas adaptações. Tem, sabe o que? Rampage. Quem não lembra de Rampage também é uma adaptação de um jogo antigo. Então, são coisas que são mais novas, que em termos de filmes, eu acho que estão conseguindo fazer coisas mais interessantes. Lembrando também que a própria indústria de fazer cinema na década de 80 ou 90 não é a que é hoje, né? Hoje a estrutura ela é muito mais sólida e profissional, né? Então eles conseguem manter um nível de qualidade dos filmes assim, mínimo e tal. Tanto a gente falou de Assassin's Creed, mas o filme de Assassin's Creed, cara, ele é bem filmado em termos de fotografia, a tecnologia da câmera, do orçamento para fazer aquelas cenas antigas. Ele só tem um problema grave ali de roteiro, que assim, se você tiver um problema grave de roteiro, fica complicado. E a pretensão do filme, né? De ter aquele tom de seriedade, etc. Então, eu acho que o Assassin's Creed ficou um pouco, pecou nisso, mas do ponto de vista técnico, o Assassin's Creed é um filme como qualquer outro da indústria, assim, em termos técnico, né? Eu acho que, como vocês mencionaram, acho que para filme, para quadrinho, para várias, para jogo, para quadrinho, talvez realmente o caminho seja uma série. Eu acho que o Castlevania vem aí para falar disso. A gente também tem curtas que compõem o universo, por exemplo, como o Xande citou, tem um Halo, tem alguns curtas de Halo no próprio Netflix. A gente tem curtas de Dead Space, que também era outra franquia que seria excelente a gente ver uma série ou uma série de filmes bem, bem ajeitada, bem programada.
As animações Resident Evil, né, Lucas, também.
As animações de Resident Evil acertaram bem mais do que os próprios filmes, apesar de que a gente tá vendo aí, os filmes pelo menos tiveram uma longevidade, os caras fizeram, sei lá, 20 filmes de Resident Evil, né? Sim. Sacanagem. Mas assim, deu bilhão, os caras estavam conseguindo funcionar como business, pelo menos, né? Eu acredito nos Estados Unidos, talvez no Japão, sobretudo, que é muito forte. Mas eu acho que eles estão pegando o jeito, sabe, de entender como transformar isso para uma mídia que é mais de enredo, etc, onde não tem a parte da interatividade. Eu acho que o Castlevania vem também forte. Eu acho que o Castlevania, em termos de adaptação geral, assim, é uma das coisas mais legais que a gente tem, assim, recente, né? Porque ele traz realmente aquela essência gore e sinistra, sabe? Do universo de Castlevania. Tem vários elementos do jogo, né, citados ali no meio, vários personagens, vários arcos que estão ali adaptados de maneira a funcionar como série, né? Porque no jogo, enfim, ele tá lá funcionando e tal, mas na série tem que ser adaptado mesmo, não dá pra ser ipsilitas. Então, acho que o caminho, como a Ana falou, é essa questão das séries. Acho que a série é um bom caminho. Acho que Mortal Kombat, o filme novo, ele também tem um problema de roteiro de produção ali, mas ele é uma tentativa interessante. Porém, se você, por exemplo, quem joga os Mortal Kombat novos, porque eu dei só uma olhada, né? Sei que os fãs de Mortal Kombat não gostaram tanto, por quê? Porque a experiência de enredo do próprio Mortal Kombat nos jogos hoje em dia é absurda. Aí os caras ficam reclamando, cara, é só pegar isso aí e meio que transportar pro filme, sabe? Porque é tão absurdo o que eles estão fazendo nos jogos em termos de realismo e da história dos personagens, que o pessoal ficou meio incomodado. Mas, eu acho que aí no caso o de 95 foi, o 94, 95, Mortal Kombat 95 foi muito mais eficiente nesse sentido, porque tinha menos e eles conseguiram entregar mais, e no Mortal Kombat novo eles terminaram entregando um pouco menos do que já tinha lá nos jogos, né? Eu acho que o caminho é esse, eu acho que eu gostaria de ver mais adaptações em série, e aí quem sabe culminando depois de um filme, ou um filme de um spin-off de um personagem, enfim, aí é saber encaixar. Como isso vai ajudar a contar uma história, a expandir o universo, aí você emergir esses universos para, claro, no fundo, no final, a gente comprar mais bonecos e produtos.
Legal você trazer o Mortal Kombat, né, Lucas? Que ele peca naquilo que aconteceu lá na década de 90 com outros filmes, né? O filme ele é divertido, tem muitos efeitos especiais, mas aí ele traz um personagem novo. Não precisa de um personagem novo para contar uma história que a galera quer ver com os personagens do jogo, né? Eles trouxeram um novo personagem para apresentar o universo de Mortal Kombat, mas não, a gente não precisa disso. Você não precisa de um Street Fighter com um personagem novo também, cara. Não precisa de um Sonic sem um Sonic. Aí você cria um personagem novo, não é isso que a galera quer ver. O pessoal quer ver exatamente o que foi mostrado nos jogos. Eu acho que Castlevania, Dudu vai comentar, ele foi o que mais acertou aí das últimas adaptações, né, não, Dudu?
É isso, eu ia voltar pra Castlevania mesmo, porque por mais que eu jogava Castlevania quando era mais novo, sempre joguei, mas nunca foi minha franquia favorita, não era nem minha top 3 ali, né? Mas, gente, essa série aí, mesmo quem não conhece Castlevania, só sabe por cima, assim, já ouviu falar, eles conseguiram fazer uma coisa, sabe? É simples, porque se você for ver, assim, primeira temporada, são 4 episódios, é uma história bem simples ali, eles não aprofundam muito, eles contam pra você quem é o Drácula, por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, e é simples, parou ali. Só que o negócio deu tão certo que eles conseguiram fazer 4 temporadas e evoluíram a série de uma maneira assim absurda. É, a Ana falou mais cedo, né, no podcast, que o pessoal tava em êxtase na internet. Eu entendo, porque eu acabei de assistir a série, acho que foi agora na semana passada, e a animação do que eles fizeram assim tá num nível absurdo. Eu geralmente eu tenho um pouco de... Eu, como assisto muito anime, quando eu vejo animação acidental, eu fico assim, tá, ok, mas eu tô acostumado a ver melhor, porque tem cada animação absurda lá no Japão que não dá nem pra comparar. Mas essa animação de Castlevania, eu, na moral, eu não consigo pensar mais do que três animes assim que tem uma animação melhor do que ela, com as lutas, tipo, o ritmo todo que eles fizeram. É, mostrando que assim, tá, série, filme, beleza, mas assim, a gente também tem o espectro da animação, que não tá sendo usado. Que, infelizmente, eu acho que nos últimos anos a gente tem sofrido uma decadência na parte da animação, porque é caro, é custoso, toma tempo você desenhar à mão, né? Porque todo mundo hoje em dia quer usar o 3D, a animação, que é bem mais barato, muito mais barato você fazer ali no CG, né? Mas quando você consegue fazer desenhado mesmo, você bota um estúdio dedicado naquilo, fica diferente e chama atenção. E Castlevania conseguiu chegar nesse ponto, conseguiu, como o Lucas falou, pegar vários elementos dos jogos e transportar de uma maneira normal, de uma maneira natural, deixando também a história, sabe, simples, fácil de acompanhar. E eu recomendo, assim, abertamente. É, a gente vai chegar, no final a gente vai dar uma pincelada quais são as preferidas de todo mundo, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Castlevania, pra mim, dá, sabe, deixa todas as animações de jogo bem pra trás, assim, é um negócio absurdo. Enfim, se você não viu ainda, vá atrás, conheça. E outra coisa que eu queria falar, que eu mencionei mais cedo pra Lucas, foi Monster Hunter. Eu mencionei negativamente, viu? Monster Hunter é um absurdo aquele filme que eles fizeram. É um Resident Evil 2.0. Eles deram, inclusive, ao mesmo diretor, a Mila Djokovic, de novo. Aquilo ali, eu, como joguei Monster Hunter já algumas vezes na minha vida, meu coração chora vendo aquilo. Aquilo ali é um absurdo. Botar a Mila Djokovic nesse projeto já doeu na hora que eu vi que tinha ela. E outra coisa que dói mais é que o dinheiro que eles botaram em cima é muito dinheiro. Você vai ver o Rathalos lá, que é aquele dragão que você olha no trailer. Ele tá muito bem feito. Você vê no filme, ele tá muito bem feito. O fogo que eles usaram, perfeito. Tá tudo perfeito. Mas, gente, esse cara, eu não sei qual é o nome dele. Como é o nome desse diretor, que é o marido?
Não, mas ele é conhecido justamente por ser o marido da Mila Djokovic.
Como é que Hollywood dá dinheiro pra esse cara? Esse cara é um monstro, ele é uma aberração do mundo. Eu odeio ele com todas as minhas forças. Eu acho que todo mundo.
Dão dinheiro pro cara, dão dinheiro pra mulher dele.
Dão pros dois. Esses dois aí vão fazer outro projeto, cara. Vai fazer um filme de ação, vai fazer Velozes e Furiosos. Tipo, sem. Não, nem Velozes e Furiosos merece isso. Que é mais simples, mas, pô. Gente, é assim, você jogar um jogo, você vê uma lore pesada, legal, assim. Aí os caras pegam e fazem um filme, tipo, com uma mulher com armas. Um absurdo. Enfim,
eu só queria
botar pra fora esse pequeno ódio que eu tenho, porque Monster Hunter dava pra fazer um filme muito, muito legal, bonito e simples. Faz um filme sobre caçadores, que é justamente isso que é Monster Hunter. Caçadores matando os monstros lá, botam um evento cataclísmico no mundinho deles ali. No mundinho não, porque tem vários mundos em Monster Hunter também, mas na realidade deles ali, e deixa aquilo ali, acabou. Não, vamos botar Mila Djokovic com armas e explosões. É, de novo, voltando pra aquela mentalidade, vamos pro mirabolante, vamos inventar, igual Mortal Kombat, né? Vamos botar um personagem novo. Eu assisti o filme recente agora, não tinha visto, mas antes de ver o filme eu já tinha visto muita gente reclamando de... Pô, por que vocês fazem um filme com um personagem novo, com um personagem, sabe, que, tipo, não tem relevância, não quero ver ele. Eles mostram, né, a parte do Scorpion.
Tipo, você não quer acompanhar esse personagem, né?
É isso. Você tem atores bons no meio, você tem até um diretor bom lá, mas o que tá acontecendo aí dentro? Você sabe mesmo o que você tá fazendo? É igual sair daqui do jogo rapidinho, mas ir pra Dragon Ball. Aquela animação de Dragon Ball lá, aquela adaptação de Dragon Ball, aquela aberração que é, você mostra que a pessoa que tá ali parece que foi um produtor só que fez o filme e não entende nada, só quer vender. E você sabe que não dá certo no final, né? Tanto que muita gente não gostou de Mortal Kombat por causa disso. Não é um filme ruim, mas é um filme que não entende o material original.
Aproveitando esse gancho, já aproveita pra finalizar aí. Qual a sua adaptação favorita e qual você menos gostou, cara? Já tá nesse embalo, falei logo, pô.
Já que eu tô falando, eu já falei, só vou repetir. Castlevania, assim, né? Porque por causa dos elementos, assim, como eu falei, animação perfeita, história muito bem contadinha. Tem um problema que é violento, é bem violento, tem sangue, tem cena explícita. Então se você não tem idade ou tem filho que quer assistir junto, não pode, espera. Mas é uma série muito boa.
E já que eu falei, Monster Hunter acho que nem seria minha pior, assim, mas como tá recente, assim, a mascota tá recente, eu vou dizer Monster Hunter porque...
O ódio tá mais tá fresco.
O ódio tá fresco, a fruta acabou de cair. É ele mesmo, então vou ficar essas duas aí.
E você, Ana?
Eu ia falar que era The Witcher, mas como eles falaram que é a adaptação do livro, ainda não sei se conta, né?
Conta.
Porque... Não, acho que sabe o que eu acho que conta? Porque, na verdade, essa série não existiria se não fosse o jogo.
Sim, exato.
O jogo deu um boom muito grande nesses livros.
Principalmente
então,
o 3.
No fundo, exatamente. No fundo, eles pegaram o material do livro que ainda não tinha sido adaptado para o jogo.
Mas estão se inspirando no jogo também, né?
Mas é claramente é por causa do jogo.
Né? Tipo assim, ó, tem esse jogo que é fantástico. E ele tem já um material base. Vamos pegar e adaptar. Olha só, gente, é assim que faz, hein? Pois é, The Witcher pra mim foi o meu favorito, fiquei assim, muito imersa mesmo, mas também tem o Sonic, que eu acho que são duas coisas bem diferentes, né, o Sonic e o The Witcher, um é sério, outro é filme, um é mais pro lado cômico, outro é pro lado mais sério e tal, foram as duas que eu gostei demais, e assim, a que eu não gostei, eu não sei, porque... Eu acho que as coisas antigas me dão um pouco de vergonha alheia quando eu assisto, assim. Mas não é que o material é ruim, é só... Sabe aquela coisa que você assiste e que você falava assim na época era uau, e agora você assiste e faz... que horror, horrível. Então, Rafa me botou pra assistir um filme antigo aí de adaptação de jogo e eu chorei um pouco, assim, de desespero. Mas eu não tenho nenhum, assim, específico pra falar, eu quero deixar só amor.
Então, o meu favorito adaptação é o Mortal Kombat de 95. Ainda sou apaixonado por esse filme, apesar do Sonic tá dividindo aí o posto de melhor adaptação, sabe? Eu acho que eles acertaram, como eu disse, trouxeram um pouco da mitologia, aproveitaram dentro do orçamento. Os atores são muito carismáticos no primeiro Mortal Kombat. Já em Sonic tem o Jim Carrey, que traz uma vida pro filme. O Sonic também bem legal, eu gosto da animação que fizeram e das referências que trouxeram. Da parte do que eu não gosto, eu acho que eu não gosto, mas eu assisto. Sabe aquele filme ruim? Você sabe que é ruim, mas você assiste. É o Street Fighter, cara. Ele é tão errado. O enredo, a história, não dá certo. Nada funciona ali. Você tem Raul Julia como vilão, cara. No último papel que ele fez antes de falecer. Assim, ser lembrado por isso. A sorte que ele teve um extenso aí... Uma extensa carreira aí por trás, então... É um filme bem mais ou menos. Tem outras pérolas também dessa mesma época, mas acho que Street Fighter tá na minha lista das piores já feitas todos os tempos. E você, Lucas?
Eu acho que o que eu mais gostei, como eu mencionei, claro, não vou nem contar como Castlevania, que já foi citado, mas acho que, como eu falei anteriormente, o Silent Hill 1 era uma das melhores adaptações, porque a franquia Silent Hill é sinistra, eles tiveram a coragem de fazer um filme de terror, cara... Surreal, assim, as situações que você vê nos jogos e como eles conseguiram adaptar tão bem o monstro cabeça de pirâmide, né? É absurdo. Eu acho que quem não assistiu e gosta de filme de terror tem que assistir o Silent Hill, porque é mestre. Assim, o terror que a gente passava jogando o jogo, né? Eles conseguiram transportar bem pra tela e tem história, né? Não é só a parte visual, tem história, tem muitos elementos da história do jogo que estão ali. Eles conseguiram manter ainda. Assim, apesar de se você jogou o jogo, você vai saber meio que a história, mas eles conseguiram fazer de um jeito que você tem surpresas no filme. Silent Hill é uma boa pedida de que faz um filme de gênero, cara. Não precisa estar. Nem todo filme precisa ser para o grande público. Então tudo depende, acho, de cada caso, né? Cada caso tem que ser avaliado de qual a melhor estratégia. E eu acho que a pior, cara, se você for de Street Fighter, eu vou estar em Street Fighter, mas eu vou só para variar assim de Super Mario Bros. Lá também das antigas. Acho que. A memória que eu já tinha na época era meio... Porque, cara, você joga o Super Mario, você tem aquele mundo e tal, e eles fizeram um negócio meio esquisito, sabe? Eu não sei, a sensação que eu lembro...
Super Mario.
Se fosse uma distopia do Super Mario, entendeu? Um Super Mario meio cyberpunk, um negócio meio esquisito, assim. A sensação que eu não... Eu não reassisti esse filme, claro, né? Então é a lembrança que eu tenho da época. Na época eu já tinha a sensação meio esquisita de ver o cara lá com bigodão e Luigi, não sei o quê. Enfim, eu acho que eu voltaria aí no Silent Hill como uma das melhores adaptações e o Super Mario Bros. Como uma das piores.
Ô Lucas, rapidinho. Será que a gente não deveria questionar que Mario talvez nunca deva ser adaptado?
Tava pensando
porque
isso!
O cara pegou o bigodinho, isso já é muito bizarro.
Não, cara, sabe o que é bizarro? Eu acho assim... Eu acho que talvez se eles pegarem a...
Fazer o spin-off do Yoshi.
A própria ideia... tem o Yoshi, tem o Todd, tem vários elementos ali que dá pra fazer. A ideia do próprio Sonic do Pokémon... Talvez fosse uma ideia interessante pra você adaptar com o Mario, entendeu?
Aproveitando que você trouxe Pokémon de volta, eu esqueci de falar, mas Pokémon também tá no topo ali pra mim. Eu não vou mentir que eu dei uma choradinha no cinema.
Todo mundo, né? Como eu fiquei por último, né? Eu queria, primeiro, antes de falar o meu pior e o meu melhor, mandar um beijo pra Super Mario Bros. Porque, apesar de que as pessoas não gostam daquele filme, eu sei o quanto aquele filme é trash ao nível de ser o ruim, insuportável. Eu assisto aquilo e eu me acabo de dar risada, justamente porque ele é tão ruim, mas tão ruim.
Xande, você acha que ele foi feito de propósito ruim?
Eu não sei, Dudu. Eu cheguei no meu nível da vida que eu quero pensar que sim. Que eles tiveram a intenção de fazer aquilo ruim pra ser ruim. Porque aquilo é muito ruim, gente. Os soldados do Bowser, eles são um corpo trancudo com a cabeça minúscula, gente. A gente não tem como ser levado a sério. Mas depois de falar, né, sobre Super Mario Bros., que dá pra ter um podcast só sobre ele, de passagem.
É uma obra de arte, né?
É uma obra de arte. Poucas pessoas compreendem a grandiosidade que é aquilo. Eu quero dizer pra alegria de Ana, principalmente, que a Illumination, a produtora, né, responsável por meu malvado favorito, pelos Minions, está trabalhando junto com a Nintendo para fazer uma animação no cinema de Mario. Então,
aí, bem melhor.
Né, parece que vamos ter o renascimento da franquia. E falando sobre o meu filme favorito de adaptação de jogo, é Detetive Pikachu, por motivo de que é Pokémon. E Pokémon, pra mim, é... De todos os jogos, é minha franquia favorita, né? Acho que tem toda uma questão de crescer jogando Pokémon, né? Vim acompanhando a franquia do ápice até o que é agora. As pessoas que acompanham entendem esse meu comentário, Dudu, principalmente. E meu filme pior, né? Eu não vou dizer um, eu vou dizer qualquer filme que envolva Mila Jovovich e o marido dela.
Meu Deus.
Tem dois filmes.
Só falando mal deles.
Não dois filmes. Você tem aí uma franquia.
É verdade,
de
a franquia
quatro
toda
filmes, Resident Evil e Monster Hunter.
É verdade. Galera, eu sei que a gente falamos de diversos filmes aqui. Sempre vai ter alguém no comentário, né? Ou nas cartinhas, falando, não, você esqueceu, claro. Se a gente esquecer algum filme, fale, mande cartinhas pra gente, né? Falando quais foram os filmes, ou interage com a gente nas redes sociais. Falando qual filme que você gostou, qual não gostou, qual filme que faltou de comentar. Eu faria uma menção honrosa aí, sobretudo, que eu lembro, na época, lançou um Final Fantasy, né, como filme.
Legal.
Ele não tinha necessariamente a ver com... Porque cada Final Fantasy é um universo, né? É um universo diferente. Então eles fizeram um filme diferente de ficção científica, mas na época a animação era um absurdo, assim, eu lembro, né? Que a gente foi assistir e todo mundo tava embasbacado com as próprias... CGs, né, as computações gráficas dos jogos. Então todo mundo foi pro cinema ver. Eu lembro na época que eu fui ver, eu gostei muito, assim, na época, né? Eu não reassisti esse filme, teria que ter assistido. É, também tem uma menção honrosa aí pro nosso, em animações, o nosso Ratchet & Clank, que é um jogo de PlayStation, que também é muito bem feito. O jogo é absurdo, as animações também são muito bem feitas tecnicamente. E o nosso querido Doom também, que é um filme que foi lançado lá em 2005, que também faz essa adaptação de maneira razoável. Inclusive, no próprio filme tem uma passagem, tem uma cena que é só em primeira pessoa, como se fosse no jogo, né? É o filme com o nosso querido The Rock, se eu não me engano. E aí tá aí essas três mensagens honrosas aí, a filmes que a gente terminou não comentando. Mas quem quiser comentar, manda as cartinhas e redes sociais.
Lucas, eu queria adicionar uma quarta menção honrosa, que a gente não falou, mas
diga.
Os animes, ele já tem trabalhado com adaptações de jogos tem muito tempo. Inclusive, tem vários jogos que nascem de anime e vice-versa lá. Que, assim, a gente não tem tempo pra comentar, mas, por exemplo, Final Fantasy, você falou aí, tem várias animações de Final Fantasy que são muito boas. Então, assim, os japoneses sabem trabalhar com animação de jogo, viu, gente? Eles fazem direitinho lá, mas como o anime é quase que uma categoria separada, a gente não conseguiu entrar muito, mas sem desrespeitar. Então, vamos botar eles na quarta categoria honrosa aí da menção. Mas lembrando que os animes também sabem trabalhar.
Depois de várias menções honrosas, muita rasgação aí para alguns filmes e outros que, assim, não merecem ser lembrados, eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta se vale a pena ser adaptado um jogo. Claro que vale, tem público para assistir, tem público para consumir, é só seguir uma boa história, não viajar muito
E talvez o formato de série seja uma solução para jogos com a mitologia muito extensa. Mas, para continuarmos a bater esse papo, você que está escutando aí do outro lado pode seguir o Mega Hero nas redes sociais, que Lucas vai lembrar pra gente.
Pode seguir o Mega Hero tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba Mega Hero Oficial. Principalmente lá no Twitter, que nós temos nosso querido Alexandre Teixeira rapidamente passando as informações e as notícias quentinhas.
E como o Lucas falou, se você tem alguma sugestão de filme que a gente esqueceu aqui, você pode mandar para o e-mail do Mega Hero, que Dudu vai lembrar pra gente.
Então, lá pro e-mail você vai no contatomegahero@gmail.com. No assunto você bota qual edição do podcast é, pra gente saber qual podcast você tá falando, sobre qual é a pergunta. E no corpo você bota seu nome, sua idade e de onde você tá falando, pra gente ter uma noção de quem que tá ouvindo, de onde é, e pra gente acompanhar vocês melhor.
E Xande, pra quem quer mandar uma cartinha física, manda por onde, cara?
É bem fácil, caixa postal 4040, o CEP é 418309-72, Salvador, Bahia.
E Ana, pra galera encontrar o Hub do Mega Hero com todos os conteúdos, é aonde?
Nosso site, que é o megahero.com.br, você vai lá e encontra vídeo novo, podcast, matérias, tudo. Tudo que a gente produz está lá no nosso site. E claro, também não deixa de dar aquela passada e se inscrever no nosso YouTube.
Exatamente. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa e desperte o herói que ainda está.